Amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 52, que é bem conhecido, mas esse versículo é, vamos dizer assim, não só o tema, mas é o eixo da mensagem desta manhã, tá? Então, Lucas capítulo 2, versículo 52, onde a palavra diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, vejam só que coisa mais interessante, né? O Filho de Deus, Jesus, crescia em três aspectos muito importantes. Ele crescia em estatura, fisicamente ele estava crescendo. Ele crescia em graça, na expressão da graça de Deus. E ele crescia em sabedoria. Ele crescia naquilo que ele ia aprendendo. Porque ele, assim como nós, aprendeu. Ele, assim como nós, precisou também aprender. Ele aprendeu uma profissão, ele aprendeu a educação, ele aprendeu como se submeter à sua mãe, ao seu pai, como se relacionar com seus irmãos. E por que que a gente sabe disso? Porque a própria palavra diz que ele se despojou-se de si. Que mesmo sendo Deus, ele abriu mão de tudo para ser semelhante a nós. Então, em nada ele foi diferente de nós. Ele não veio com seus superpoderes para vencer o diabo. Ele veio como nós para vencer o diabo e nos ensinar a vencê-lo também. Amém? Então, esse é Jesus, o nosso exemplo, e nós queremos ser semelhantes a Jesus, sim ou não? A nossa tarefa nessa terra é cumprir o propósito de Deus, e o propósito de Deus é um. Ele quer que sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele deixa isso muito claro para nós. E se essa é a vontade dele, eu digo: Deus, eu quero fazer a tua vontade, e eu não cresço em sabedoria, em graça, em estatura, então eu não quero fazer a vontade de Deus. Concorda comigo? Nós somos chamados a ser semelhantes a Jesus. Esse é o propósito. Então nós precisamos seguir ele em tudo. Jesus em tudo. E eu quero te levar a pensar hoje sobre, eu vou usar duas histórias da palavra. Uma está lá em Gênesis capítulo 4. Você pode abrir sua Bíblia comigo. Eu não vou contar a história inteira, porque certamente você já conhece a história do princípio, dos dias, da criação. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vai contar para nós o início de um povo, o início da raça humana, o início de todas as coisas que hoje existem, sejam elas criadas pelo homem ou não, elas estão todas contidas em Gênesis, tudo que existe na criação poderosa de Deus. Mas aí eu quero que você vá comigo lá no versículo 3 do capítulo 4, e eu quero que você entenda o comportamento dos dois primeiros filhos de homens. Porque Adão era filho de Deus, certo? Deus o fez. Mas Caim era filho de Adão. Então, ele era o primeiro filho de um homem. Abel, o segundo filho de um homem e de uma mulher. Então, eles foram os primeiros a nascerem de forma natural que nós conhecemos hoje. Adão nasceu sobrenaturalmente. Deus formou seu corpo do pó da terra e deu a ele alma e espírito. E Eva foi milagrosamente removida de Adão. Ela foi tirada de dentro de Adão e ela passou a ser uma mulher. Então foram dois nascimentos miraculosos, sim ou não? Agora Caim e Abel, semelhante a nós. Então aqui estão dois irmãos, os primeiros irmãos que o mundo teve notícia, né? Capítulo 4, verso 3 diz: aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você fizer o que é errado, eis que o pecado está à tua porta, à tua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Talvez um pouquinho diferente aí na sua versão, mas o resumo da história aqui é que alguma vez você já sentiu que aquilo que você apresenta foi rejeitado e o que a pessoa do seu lado apresenta é melhor do que você? Quem sabe um trabalho da escola? Quem sabe uma apresentação ou um trabalho mesmo na tua função, no teu, na tua profissão, no teu ofício? Sei lá, ou até o presente do Dia das Mães, do Dia dos Pais, o presente que você levou no aniversário. E até a criança faz muito isso, né? Ela passa a mão naquele que ela mais gosta e rejeita os outros. Então, certamente, isso que Caim sentiu, todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida. Que nós fomos rejeitados. A nossa oferta ou a obra da nossa mão foi rejeitada de alguma forma. O nosso talento, a nossa inteligência. E de outra pessoa foi aceito, foi recebido, né? Foi engrandecido, talvez, foi elogiado. E a gente pode ter sentido a mesma coisa que Caim. Só que o mais legal é que Deus mesmo chama Caim e explica para ele. Diz: olha aqui, Caim, por que que você está com essa cara amarrada desse jeito? Por que que você ficou brabinho? Se você tivesse feito certinho, eu ia aceitar. Acontece que você não fez o dever de casa. Você foi pelo teu coração. Isso não é o tema da nossa mensagem hoje. É um assunto bem legal, mas eu quero deixar para depois, porque o que eu quero extrair dessa história hoje é esse sentimento, na verdade, que estava na vida de Caim ali. E vejam bem, o próprio Deus está dizendo que ele era errado. E o irmão dele que estava certo. Então, Caim estava errado e Abel estava certo. Caim, mesmo estando errado, teve sentimentos que não eram direito dele. Porque a cara ficar fechada, talvez chorar, talvez fazer escândalo, se deve à injustiça. Se Caim fosse o certo da história e Deus ainda assim não se agradasse, fazia sentido Caim estar com a cara fechada. Talvez fazia sentido ele ficar tão irado. Vocês concordam? Injusto seria ele estar errado e Deus o aceitar. Concordam? Você entende? Eu quero que você perceba o segredo disso, porque é muito importante a gente compreender que trata-se de uma tentação maligna. Isso aqui não é uma prova de Deus. Isso aqui é uma tentação. Quem está fazendo uma obra aqui é o próprio diabo. Porque há um desacordo entre aquilo que é justo. Quando eu estou errada e me irrito com o procedimento de Deus, certamente o sentimento que eu estou tendo, ele é fruto de uma tentação, ou ele é próprio de uma tentação que eu estou vivendo. Ah, mas por que nós estamos falando sobre isso? Porque a igreja precisa crescer e amadurecer. Chega da gente ficar jogando a culpa no diabo daquilo que não é culpa dele, é nossa. E chega da gente ficar se martirizando, dizendo que é nossa culpa, quando na verdade é obra maligna, é obra do diabo. Então nós precisamos ter discernimento. Não à toa, hoje é o dia de Pentecoste comemorado pelo cristianismo em todo o mundo. E nós precisamos ter esse fruto, este presente do Espírito Santo, que é discernir, é compreender o que é quente do frio, o que é bom do ruim, o que é do maligno e o que vem de Deus. Então, é importante que cada um de nós saia da nossa zona de conforto, de achar que a gente já sabe, e porque a gente já sabe, aquilo já está tudo resolvido, porque é desta forma que nós caímos, é dessa maneira. E nós caímos nas provas e nas tentações mais pequenininhas que podem existir. Pastor Cristiano até falou recente aqui, que a gente não tropeça numa grande pedra, a gente desvia de uma grande pedra. A gente tropeça numa pequena pedra, sim ou não? Então, significa que devemos prestar atenção nas pequenas pedrinhas, certo? Então, vamos continuar. Então, Caim está errado, o irmão está certo. É uma tentação. Tentação tem um objetivo, guarda isso, querido. Qual é o objetivo de uma tentação? Tirar eu e você do propósito de Deus. Sempre o propósito de uma tentação é nos tirar do propósito de Deus, é nos arrastar do propósito de Deus. Então, é fácil de identificar quando é uma tentação, porque você já vê lá na frente. Puxa, isso que eu estou sentindo, e foi legal que na semana passada o pastor Cris até falou sobre isso. Ah, fulano não me deu atenção e eu vou sair da igreja. Ciclano deu uma mensagem lá no Facebook e eu acho que é para mim. Eu senti que é para mim, então eu não vou mais na igreja, ou eu não vou mais naquela reunião, ou eu não vou mais ser amiga daquela pessoa. E tantas outras coisas. Se você identifica que aquele sentimento que você está tendo vai te afastar do propósito de Deus, significa que aquele sentimento não é por acaso, aquele sentimento é uma tentação. Então, fácil de identificar uma tentação em primeiro lugar, né? Então, a tentação em si não é pecado. Isso é bem importante da gente entender. Tentação não é pecado, ser tentado não é pecado. Caso fosse, o próprio Jesus teria pecado. Afinal de contas, ele foi tentado em tudo, diz a palavra de Deus. Em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E cada tentação que veio na vida de Jesus tinha um único propósito: arrastá-lo para longe do propósito do próprio Deus, né? Qual é o propósito que Deus tem com a minha e com a sua vida? Eu falei no início dessa reunião. Ele quer que sejamos semelhantes a Jesus. Então, tudo que me afasta da semelhança de Jesus pode ser uma tentação. Ok? Agora, eu quero que você preste atenção. Então, não é um pecado, mas é uma oferta feita por três elementos. A gente acha que é só o diabo, né? É verdade que o diabo fica orquestrando, mas o diabo é um dos nossos inimigos. Ele não é o único, o diabo é um. A outra forma de sermos tentados é através da nossa própria carne, porque a nossa carne deseja aquilo que é mal. A nossa carne, ela tem desejos próprios. A nossa carne, ela vai sempre desejar satisfazer a si, a própria carne. Então, se eu tenho um bocado de pão, eu estou com fome, tem uma pessoa, vamos pegar um exemplo real. Eu estou morrendo de fome e eu tenho R$4 e eu entro na primeira lanchonete e eu compro um pastel. E eu pego aquele pastel e chega um pedinte do meu lado. Vamos ignorar o fato de que na maioria das vezes ele é um sem vergonha, tá? Que ele está só se aproveitando de nós. A minha carne quer enfiar o pastel inteiro dentro da boca, quer ou não quer? Sim, a gente quer fingir que não viu, a gente quer fingir que não ouviu, ou a gente quer comer aquele pastel o mais rápido possível, ou babar em cima, ou agora com o coronavírus dar um espirro em cima, sei lá, mas a gente quer fazer isso, a nossa carne quer fazer isso. Mas essa não é a vontade de Deus, sim ou não? Porque eu não posso pensar em defender a minha carne. Então, o diabo é meu inimigo, a minha própria carne é minha inimiga, e mais uma coisa que também é meu inimigo é o mundo. O mundo que eu digo é o sistema, não estou falando do planeta Terra, mas o sistema que rege este mundo. Então, eu tenho três grandes inimigos que precisam ser vencidos. Esses três grandes inimigos, eles vão me tentar. A tentação, ela vem dessas três formas: a minha carne, o mundo, seu sistema, tentando me engodar, me enredar, me levar para dentro, né? Seja com filosofias, com pensamentos. A minha mente pode ser capturada pelo sistema do mundo. Ela pode ser influenciada por esse sistema. É dessa forma que no final dos tempos, muitos vão abrir mão da sua fé. Porque eles vão ser tão envolvidos nessas coisas que o mundo está oferecendo, que o sistema, e parece que está funcionando, que eles vão abrir mão da sua fé. Eles vão preferir essas coisas. Eles vão ser envolvidos em ideologias cada vez mais. Então, nós precisamos crescer, ser uma igreja madura, aprender como Jesus. Ele crescia em graça, em estatura, mas não somente isso, ele crescia em sabedoria. Ele queria conhecer cada vez mais, e é isso que nós precisamos. Amém? Você está me entendendo? Amém? Isso, estamos falando de tentação, então, em primeiro lugar. Nossos três inimigos, então, queria que vocês repetissem comigo, que vocês falassem, vamos lá, primeiro inimigo. Podem falar alto que eu não escuto vocês. E o segundo? A nossa própria carne. Terceiro? O sistema desse mundo caído, que vai ficar cada vez mais forte, gente, cada vez mais forte. Não dá para a gente se enganar e achar que vai ser fácil. Quem está vindo agora para Cristo vai enfrentar coisas muito difíceis, porque vai precisar quebrar com esse sistema, vai precisar abrir mão de todas essas ideias que revolucionam, que convencem, que nos tornam pessoas resistentes à verdadeira vontade de Deus. Então, presta atenção. A tentação, ela vai sempre buscar a nossa área de vulnerabilidade. Ou seja, igual um vírus, ele se aproveita quando o nosso mecanismo, quando o nosso corpo está vulnerável. Se a gente tiver com uma imunidade baixa, é possível que uma visitinha em algum lugar possa fazer com que o nosso corpo fique enfermo, porque você atrai, você recebe, você não tem a defesa necessária. E a nossa vida espiritual também é cercada dessa maneira. A gente precisa tomar muito cuidado por conta desses vírus que nos atacam em forma de tentação, porque eles sempre vão procurar a nossa área frágil, eles sempre vão buscar a nossa fragilidade. A Bíblia, existem, vamos dizer assim, você sabe disso, existem as cores básicas, né? E a partir delas, todas as outras são criadas, correto? A mesma coisa na área da tentação. Então, as áreas de vulnerabilidade ou vulneráveis que nós apresentamos, inicialmente, as básicas são três. Elas são, primeiro, prazer. Então, ela vai abrir assim, vamos dizer, vai fazer várias cores a partir do prazer, né? A gente poderia colocar aqui sexo, porque o sexo, infelizmente, é uma área muito complicada mesmo para a tentação, né? É pornografia, é abuso sexual, que uma criança quando sofre, uma criança, um adolescente, quando ele sofre um abuso sexual, seja ele físico ou visual, às vezes nem físico nem visual, mas auditivo, ouviu o que não devia antes do tempo, ele tem a sua identidade sexual afetada, ele tem a sua identidade relacional, não só sexual, mas relacional afetada. Ele tem áreas da vida dele fragilizadas por conta disso. Então, o sexo, a gente pode associar o prazer com a próxima cor ali que descende do prazer, seja o sexo e toda aquela linha que a gente pode incorporar aí, né? Mas há muitas outras formas de se ter prazer. Agora, eu quero dividir isso nesses departamentos que a Bíblia divide, tá? Então, a segunda forma, né, a segunda área principal chama-se poder. E aí a cor que sai desse poder pode ser dinheiro, né? Pode ser que você... mas eu não sou apegado a dinheiro. Não, você não precisa ser apegado a dinheiro, até porque hoje em dia nem se precisa do dinheiro, né? Você pode movimentar sem nem ver a cor do dinheiro. mas aquilo que o dinheiro alcança, aquilo que o dinheiro te dá, então também é uma forma de tentação, básica de tentação, ou seja, áreas fracas, né? Áreas vulneráveis da nossa vida. E a terceira forma, fama. Então, a fama seria a própria influência, popularidade, né? Todas essas áreas que envolvem na fama. Para ficar mais claro para você, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13. Então, deixe sua Bíblia aberta lá. Quando eu achar, eu vou ficar bem feliz. Vocês já foram no mercado com máscara e tentaram abrir o saquinho de compra? Pois é, né? Ali a gente vê o tanto de dedo sujo que a gente botava na boca, sim ou não? Eu morro de vergonha, porque toda vida eu molho a máscara, né? Boto o dedo na boca, mesmo sem boca ali. Então, é o hábito, né? Para algumas coisas, essa máscara vai servir, vai nos ensinar a ser mais higiênico. Mas, por enquanto, eu estou sem máscara, então vou virar a página assim mesmo. Lucas capítulo 4, verso 1 até o 13, a famosa tentação de Jesus. Quando eu estou falando de tentação, então, aqui, a gente vai identificar tudo isso que eu estou falando. Olha lá que legal. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Note que ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Aí a palavra diz, nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais ele teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você é filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Então a primeira proposta do diabo para Jesus ali, né? Ou seja, um dos pilares, ele está oferecendo para Jesus prazer, sim ou não? Sim, porque comer é um prazer. Ele estava com fome, era uma necessidade, mas também é um prazer. Então, serve para a gente também prestar muita atenção em algumas áreas na nossa vida que parecem essenciais e básicas, mas que podem ser usadas por Satanás para nos tentar. Então, se elas, embora sejam necessárias na nossa vida, nos levarem para longe do propósito de Deus, é uma tentação. Então, Jesus, ele não queria se afastar do propósito de Deus. Ele estava ali em obediência até quando Deus quisesse. Diz a palavra que no final dos 40 dias, diz a palavra que quando ele teve fome, né? Ele estava cheio de fome. Mas era Deus quem ia decidir quantos dias Jesus ia ficar naquele deserto. Então, ele estava tranquilo, descansando em Deus, porque ele diz assim, mas Jesus respondeu, está escrito, ser humano não viverá só de pão. Então, o diabo o levou para um lugar mais alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e esta glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Então, ele estava oferecendo para Jesus. Nada mais, a palavra mesmo está dizendo ali, poder e glória, tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que ele pode alcançar. Então, é um dos pilares. Não tem a ver com a mensagem, mas eu queria só aproveitar esse momento para falar também. Você nota que nesse versículo a fala de Satanás, o Lucas ele faz questão de frisar, porque isso me foi entregue. Então Satanás está oferecendo poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue. Eu quero só que você pense sobre isso, entregue por quem? Por Deus? Porque tudo veio de Deus, né? E não foi entregue por Deus, foi entregue por Adão e por Eva, lá no jardim. Quando Deus deu a Adão e Eva a autoridade, o poder, a glória, estava tudo à disposição de Adão e Eva. Tudo. Deus disse, sujeitai todas as coisas, dominem sobre elas, submetam, vocês podem. Eu estou dando autoridade para vocês. Mas a própria palavra nos ensina que aquele a quem nós obedecemos, somos feitos seus escravos. E Satanás foi até Eva, ofereceu, tentou, ela obedeceu. E quando ela obedeceu, todo esse poder, esta glória, toda essa autoridade, essa submissão de todas as coisas que Deus havia criado, passaram para a mão de Satanás legalmente. Passaram para a mão dele com toda, eu usei a palavra legalmente, porque ele não roubou. Por isso a palavra usa aqui, me foi dado. Me foi dado por quem tinha? Quem tinha? Adão e Eva. Entende? Então, por isso ele tem autoridade nesse mundo. Ele tem autoridade no sistema desse mundo. Tá? Parece simples, mas tem pessoas que se confundem nisso. Eu não quero que você seja enganado dessa maneira. Que você se confunda com isso. Amém? Voltando lá ao nosso ponto, então aqui está o segundo pilar, a segunda área que é vulnerável no ser humano, tanto que Jesus está sendo tentado nessa área, que é a área do dinheiro e daquilo que o dinheiro pode comprar. Mas Jesus respondeu, verso 8, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, o diabo se levantou, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que o guarde. E ainda um novo argumento, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Olha que interessante, o diabo levou Jesus no ponto mais alto da cidade mais importante, onde todos os olhos estavam voltados, para que ele fizesse um espetáculo, para que ele se atirasse. Então, Deus não ia permitir. E o que ia acontecer? Uma multidão de anjos viria e seriam vistos por todos. E eles iriam aterrissar Jesus lá embaixo. E as pessoas iam se dobrar e gritar, Hosana, Hosana. Ele estava oferecendo fama para Jesus. Ele queria que Jesus tivesse seguidores pela maneira dele, através da fama. A proposta do diabo aqui era muito clara. A palavra diz que todo joelho se dobrará a Cristo Jesus. Toda língua vai confessar o nome dele. Então, Jesus sabia disso, porque o Pai já havia dito isso para ele. E o diabo faz uma proposta para antecipar as coisas e Jesus ter aquela fama prometida agora, de uma maneira mais pirotécnica, mais extravagante, né? E a mesma coisa acontece com a nossa vida. Mas Jesus disse, então, respondeu no verso 12, também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, diz isso na sua Bíblia? Todas as tentações. O diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Guarda isso, é até o momento oportuno. Se ele não poupou Jesus, não se iluda, querido. Ele não vai dar trégua nem para mim, nem para você. A proposta vai continuar a mesma. Fama, prazer e glória, né? Aliás, fama, prazer, me perdi, né? É prazer, poder e fama. É isso que ele vai querer entregar para nós. Ele vai tentar-nos nessa situação. Talvez dentro das suas vertentes ali. Mas você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando e o que a palavra está falando aqui. Então, o mais legal de tudo isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E isso é uma chave para a nossa vida. Olha que gostoso entender dessa maneira. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Toda tentação pode ser suportada, toda. Quem cai em tentação e daí vem dizer, ai, porque a carne é fraca, está dizendo que a palavra está mentindo. E está fazendo de Deus um mentiroso. Olha o tamanho do pecado que a gente comete. Toda tentação, toda, desde a mais pequenininha até a maior, ela não é, como é que eu posso dizer, irresistível. A palavra está dizendo que Deus dá o suporte, que Ele coloca sobre nós a condição. Eu sei disso também desde lá de Gênesis, porque quando Deus chama Caim, o que é que Ele fala para Caim? Ele diz assim, o pecado está batendo na tua porta, mas você pode resistir. Deus já disse lá para Caim que ele podia resistir. Então, ele podia e não resistiu. Eu posso e posso decidir se vou ou não resistir. É isso que você tem que ficar ligado. Uma igreja precisa amadurecer, crescer em graça, crescer em estatura, mas crescer em sabedoria, crescer no conhecimento da vontade de Deus. Não é mais tempo da gente ficar decorando reza. É hora da gente se olhar no espelho e identificar as nossas áreas frágeis, as áreas fracas da nossa vida e não se conformar com elas, mas hora da gente se fortalecer. É hora de acertar, de arrumar. É hora de fazer o contrário. Poxa, está na hora da gente abrir mão e não continuar fazendo da mesma maneira. Porque fazer da mesma maneira, vamos receber os mesmos resultados. A gente não tem resultado novo quando a gente usa a mesma técnica, gente. Então, eu quero que você abra também a palavra lá em... Lembra que eu falei que são duas histórias? Essa era a primeira. A segunda está lá em Jonas, capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4. A história de Jonas, vou falar rapidinho, Deus dá a ele uma missão, ele diz lá no capítulo 1, se você quiser acompanhar comigo ali, só batendo o olho, Jonas capítulo 1, onde Deus diz, levante-se e vá para a cidade de Nínive. Daí o verso 3 diz que Jonas se levantou, mas fugiu da presença do Senhor. Aí, você já deve ter escutado essa história também algumas vezes. Ele fugiu e entrou num barco em sentido contrário. O barco ia naufragar, ele resolveu confessar que o problema era ele. Os tripulantes lançaram Jonas no mar. Um grande peixe veio e comeu ele, engoliu. Ah, mas isso é possível? Para Deus, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas. Se Jesus pôde vencer a morte e ressuscitar, eu creio que um peixe engoliu o Jonas, com certeza. Né? Não tenho dúvida disso. Se de um balde de barro, Deus fez um homem e colocou nele vida, depois tirou uma costela e fez uma mulher, então eu consigo crer nisso. Né? É pela fé. Então, esse peixe... diz a palavra que aí então Jesus, aí Jonas dentro da barriga desse peixe faz uma oração, ele reconhece o erro dele e aí diz a palavra que esse peixe lança ele fora, vomita ele justamente na cidade de Nínive, que era onde ele precisava ir. Então ele desce dali e vai obedecer à palavra de Deus. Veja comigo lá no capítulo 3, o verso 4, onde diz assim, Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Vejam que a pregação de Jonas não era uma pregação de arrependimento. Ele estava dizendo que ia ser destruído e fim de papo, acabou. Só que a palavra conta para nós, já no verso 5, que os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram jejum, se vestiram de roupas feitas de pano de saco, desde o mais velho até a criancinha, que era um sinal de arrependimento, já contei para vocês isso. Depois diz a palavra que até o rei decretou em Nínive inteira que todo mundo, ninguém comesse, todo mundo se vestisse de saco, que todo mundo se arrependesse para ver se era possível que Deus, de alguma forma, voltasse atrás e não destruísse a cidade de Nínive. Então, a gente vê no verso 10 do capítulo 3, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Puxa, Deus muda de ideia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos. Nós só não somos destruídos porque Ele tem misericórdia de nós, dia após dia. Então, Deus, Ele se compadece daquele que fica contrito, daquele que se arrepende, daquele que chora. Deus se compadece. Deus é longânimo. Ele é longânimo, significa que Ele é demorado para se vingar, demorado para agir, porque Ele quer nos dar misericórdia, Ele quer nos dar oportunidade. Aí, a gente vai ver lá no capítulo 4, que é o que eu quero que você preste mais atenção. Jonas ficou aborrecido, verso 1. Jonas ficou aborrecido e com muita raiva. Agora, lembra do primeiro personagem, Caim? Ele ficou também aborrecido e com muita raiva. Olha só, ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse para o Senhor estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi, fui embora para Tarsis. Pois eu sabia que o Senhor é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que o Senhor muda de ideia quanto ao mal que anunciou. Agora, Senhor, eu peço, tire a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Gente, que ridículo! Que ridículo, me dá licença. Primeiro, ele não queria obedecer a Deus, porque a mensagem de Deus é 40 dias e eu vou destruir Nínive. No coração de Jonas, ele já sabia que Deus, que eles tinham a possibilidade de se arrepender. E se eles se arrependessem, então Deus iria ser misericordioso e Jonas não seria o anunciador da desgraça. Jonas seria, então, humilhado, porque a mensagem que ele levou não se cumpriu, não foi verdadeira. Agora, eu te pergunto, né? Lá naquela história de Gênesis, nós tínhamos uma pessoa errada, que era Caim, e uma pessoa certa, que era Abel. Aqui nós temos uma pessoa certa, que é Jonas, porque ele é o profeta que foi enviado, e uma cidade inteira errada, porque estavam fazendo abominações a Deus. Levantou uma ira a Deus a ponto de ele dar uma sentença. Deus agiu. Deus mandou uma pessoa certa ir lá falar para o errado. Vocês entendem a diferença aqui? Então, aqui nós não temos uma tentação. Nós temos uma provação. Os dois estavam sendo provados. O profeta Jonas provado, primeiro, na sua obediência e, segundo, na sua idolatria. Porque a religiosidade de Jonas era uma idolatria. E, às vezes, a gente, como crente, também é um idólatra. Às vezes, a nossa fé, a nossa religiosidade se torna um ídolo na nossa vida e nós corremos o risco de desviar os olhos de Deus. Veja que Jonas, ele sequer queria obedecer a Deus porque ele conhecia a bondade de Deus. Porque ele sabia que Deus era longânimo, que Deus era misericordioso. Então, o pecado de Jonas nessa história, o ídolo de Jonas, era a sua própria religiosidade. Enquanto que uma nação inteira se converte, se arrepende, eles se arrependeram. Jonas ficou bravinho, queria a morte. Ele ficou com tanta raiva que ele se sentiu tão humilhado que ele queria morrer. Olha o desespero dele, né? Porque quando um ídolo nosso é removido, o desejo é de morte. Quando o nosso ídolo é retirado, o desejo é de morte. Mas o que Deus estava fazendo aqui era provando Jonas. Jonas como certo e os seus irmãos como errados. A provação vem da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus jamais vai tentar ninguém. Agora, Deus prova. E por que que Deus prova? O tentador, né, ele tenta tirar a gente do propósito de Deus. Lembram que eu falei? Então, a tentação vem com o objetivo de me tirar do propósito de Deus. E a provação vem com o objetivo de me aproximar, de me conduzir cada vez mais a Deus. Tá? Então, primeira coisa, Deus estava provando Jonas e estava provando aquele povo. Deus queria que Jonas se aproximasse dele, que o conhecesse além da sua religiosidade e queria que aquele povo também conhecesse a Deus. Então, é uma provação, certo? E o legal de tudo isso é que Deus ocupa o lugar de professor. Deus está ensinando aqui. Por isso a prova. Olha que, como é fácil da gente identificar. Uma tentação visa me levar para longe do propósito. Uma provação é uma prova. É como na escola. É como na faculdade, você não tem que fazer uma prova. E você vai provar que você estudou o conteúdo, sim ou não? Acontece que Deus é o professor e o conteúdo está aqui. Ele se revela aqui. Você tem que conhecer o conteúdo da matéria, né? Você tem que conhecer a matéria que você vai prestar prova. E você tem que conhecer também, e vai ajudar muito, quando você conhece também o perfil do professor. Porque o professor, ele revela na sua maneira de ser como serão suas provas. Ele revela, ele vai mostrando para você, ó, fica esperto que isso aí eu vou pedir na prova. E se você é bem inteligente, você marca com canetinha, né, Thalita? Vermelha, amarela, alaranjada, e não faz mal a cor que fica a Bíblia. Mas você marca lá para não esquecer que vai cair na prova. Vocês estão entendendo? É isso que a gente precisa entender. Eu vou passar por prova? Sim, eu vou passar por prova. Eu vou passar por tentações? Sim, sempre. Lembra que Jesus, até o momento oportuno, o diabo se afastou dele, mas há um momento que retorna e que vem tentar novamente. Agora, a prova, eu vou passar por muitas também. A tentação, eu não sou condicionado a cair. O Senhor me dá a tentação, o Senhor permite que a tentação que venha na minha vida seja suportável. Guarda isso. Lembra 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que eu disse que ele dá o escape, dá para vencer a tentação. Agora a prova não, não dá para colar, pode ser que eu reprove. Quer ver? 2 Coríntios, Marcelo, coloca lá para nós, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação, pode ser prova também, nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Então, a prova, eu posso ser reprovado, ela vem acima daquilo que eu posso suportar, sim. Então, se é o dia da prova, a prova vem e acabou. O professor não está nem aí se você estudou direitinho a lição ou se você preferiu dormir. Se você fez a tarefa ou você preferiu ir passear ou ficar no Facebook ou no Instagram. O professor não tem problema com isso. é dia X, a prova, tal horário, a prova vem e você precisa fazer, estando preparado para ela ou não. A vantagem é que você já sabe quem é o professor e você tem todo o conteúdo e você precisa conhecer a ele para que quando a prova vier, você seja capaz de passar nela. Agora, tem provas que são tão insuportáveis, tão difíceis. Acho que o Cris usou aqui o exemplo de Jó, que num só dia ele perde seus 10 filhos, ele perde tudo que ele tem. Imagine enterrar um filho, não é fácil. Imagine enterrar 10 filhos, ele não tinha mais como chorar, ele não tinha mais lágrimas para chorar. E ele vai só perdendo, 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 e aquilo era, de fato, a gente pensa, era o diabo. Será que era o diabo? Era o diabo com a permissão de Deus. Jó estava sendo tentado pelo diabo e provado por Deus. Jó estava sendo tentado no que ele não caiu na tentação. A Bíblia é clara quando diz isso. Mas ele estava sendo provado até o limite de uma pessoa. E ele foi aprovado. E o final da sua vida é que ele teve em dobro tudo, 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 tudo aquilo que tinha sido retirado na tentação. Menos os filhos. Ele teve a mesma quantidade de filhos depois. Por quê? Porque os filhos não eram dele. Filhos são do Senhor. Filhos não são nossos. Filhos são do Senhor. Eles são bênção para a nossa vida. Um presente, um afago, um agrado da parte de Deus. Mas eles pertencem a Deus. E se você for somar os 10 primeiros com os 10 seguintes, dá 20, que seria o dobro. Ele produziu para Deus 20 filhos ao todo. Amém? Então, não está no meu esboço aqui, eu não sei porque que eu falei do Jó, mas só para você, para pegar essa linha. Mas eu quero que você entenda, então. Enquanto a tentação, ela é suportável, você pode vencer, a prova, não. A prova você pode reprovar. Agora eu te pergunto, se você está cursando o terceiro ano do ensino médio, né? Vamos usar um exemplo. E você reprova na prova final, você tirou nota baixa. O que acontece com você? Roda. Vai ter que fazer de novo, sim ou não? Pois é, a prova é isso. Enquanto você não passar, ela vai voltar. Ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar. Você pensa que você se livrou daquela prova só porque você reprovou e deu por isso mesmo? Ah, eu nem estava afim. Não, na escola de Deus não tem como você desistir. Não dá para você simplesmente trancar a matrícula. Ele vai continuar te aplicando provas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, nas datas estabelecidas. Então, o melhor é que você se aplique em aprender. Você concorda comigo? É a melhor coisa a fazer. Você quer rodar? Porque só vai atrasar a sua vida, porque os planos de Deus não se atrasam. Se você não fizer o que tem que fazer nessa geração, ele levanta outro para fazer. Mas a obra que ele tem com você, que não é fora, é dentro, ele vai realizar. Ele vai cumprir. Então, eu não quero que outro faça no meu lugar aquilo que Deus determinou que eu devo fazer. E a tarefa, então, é estudar o conteúdo. Eu creio que todos vocês estão já matriculados lá na escola. A gente está iniciando esse período de ensino, porque o ensino é a parte mais importante que a gente pode verificar assim, na trajetória de um discípulo. Ninguém se torna semelhante a Jesus sem aprender dele. Ninguém pode desfrutar daquilo que não conhece. Nós só podemos obter lucro, resultado, benefício daquilo que nós conhecemos. O que nós não conhecemos, não conhecemos. Né? Se tem uma planta ali fora e eu não sei se ela é comestível, eu nunca vou poder comer. Eu tenho que primeiro saber se ela é comestível. Então, o conhecimento vai me trazer benefícios. Aplique seu coração nisso, estude, faça a tarefa. A escola em si não é suficiente para que você se forme como um discípulo de Jesus, Porque ninguém pode colocar dentro de uma pequena caixinha, mas ela vai te desafiar a aprender. Então, a escola não tem o objetivo de te ensinar a palavra de Deus. Tem o objetivo de te ensinar a aprender. Ensinar a aprender a palavra de Deus. Ensinar a aprender a vontade de Deus. Então, eu quero, caminhando agora aqui para o final, nem sei que horas são, caminhando para o final, eu quero te dizer, né, que a palavra fala que nós temos uma maneira de resistir à tentação. Aliás, temos várias maneiras, né, mas a palavra nos assegura que quando nós resistimos, ela vai embora, diferente da prova. Quando nós reprovamos na prova, nós vamos passar de novo. Quando nós resistirmos à tentação, a Bíblia diz que o diabo foge de nós. Não é que ele se retira, é que ele, ele dá no pé. Ele vê que você não tem esquema com você. Então, no momento oportuno, ele pode até retornar. A Bíblia fala disso, que ele pode até retornar. Mas assegura que ele foge de nós quando nós resistimos. Certo? Você está entendendo? Por que que é importante isso? Pelo nosso posicionamento nos dias de hoje. É muito importante, a palavra é muito atual. Ela foi escrita há muitos anos, mas ela é tão atual que ela dá norte para a sua vida e para a minha vida nesse sentido. Quando eu sei quem é o meu inimigo, ou melhor, quando eu sei de onde é a fonte, qual é a fonte, eu consigo usar as armas certas. Se eu sei que aquilo é uma tentação, eu só preciso resistir. Se eu sei que é uma prova, eu preciso me aplicar em conhecer mais, em aprender mais. Eu preciso me desenvolver mais. Se eu sei que é uma tentação, porque ela quer me arrastar para longe do Senhor. Se eu estou tendo esse sentimento de me afastar do caminho que eu já percorri ou dos princípios que eu já sei, que eu conheço, quer dizer que é uma tentação. Mas se eu sinto a necessidade de me render mais a Deus, significa que é uma prova. Então, eu também separei um outro versículo, espero que eu consiga achar ele aqui, não sei aonde que ele está. Aqui, 1 Coríntios, não, já foi, né? Eu vou só citar ele, né? O versículo que diz assim, que quando eu, mais ou menos, tá? Vou contextualizar, que quando eu reconheço a prova, ela vem para me mostrar que eu dependo de Deus, que eu preciso. Pode ver que os ninivitas, o que que aconteceu? Eles rasgaram as vestes, se cobriram de cinza, eles viram que eles dependiam de Deus. Eles poderiam ter dito, Jonas, cala essa boca, nós vamos te matar. Jogava Jonas de volta lá no mar e estava tudo certo, entende? Mas não, eles reconheceram que não tinham forças para isso. E o que eles fizeram? Eles se renderam a Deus. Uma nação se rendeu a Deus. Jejuaram, clamaram, cobriram a cabeça de cinza e disseram, vamos ver se é possível que Deus não traga sobre nós o que prometeu. Reconheceram. Então, quando nós somos provados, a prova mostra que nós somos fracos e que nós dependemos de Deus. Não podemos vencer a prova sem Ele. Nós dependemos de Deus. E é tão lindo o versículo que eu queria, diz assim, quando sou fraco, sou forte. A prova me mostra que eu sou fraco, mas que eu tenho um Deus forte. A prova me mostra que eu sou fraco, por mim mesmo não vou a lugar nenhum, mas que Deus é forte e está comigo e Ele me leva aos lugares mais altos. Amém? Achou? Não vou entender, fale. 2 Coríntios 12, 10. Coloca para nós, Marcelo, por favor. 2 Coríntios 12, 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que tremendo isso, né? E ali, o legal é que você não está vendo nenhuma tentação do diabo. Olha, prazer nas minhas fraquezas, nos insultos, às vezes, até mesmo nas injustiças, nas privações de algumas coisas, nas perseguições, nas angústias, nas dores, porque nesse momento, quando nós estamos vivendo essas tribulações que foram prometidas, nós reconhecemos, ou devemos reconhecer, que somos fracos e que por nós mesmos jamais teremos condições. Amém? Amém, queridos? E uma última conclusão para a gente fechar, diz assim, Jesus fala lá em Mateus capítulo 16, verso 24 e 25, se alguém quiser seguir-me, ele deve, então, consegue achar lá para nós? Mateus 16, 24 e 25. Então, Jesus disse aos seus discípulos, a nós, no caso, ele está dizendo assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse a achará. Então, não, nós não podemos ficar apegados às coisas, mas largar tudo para seguir Jesus. Largar as coisas e confiar que em todas as situações Ele é Deus na nossa vida. Quando eu entreguei minha vida a Ele, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele vai me guardar nas tentações. Porque foi isso que Ele ensinou aos seus discípulos. Quando vocês orarem, digam, livra-nos do mal, guarda-nos da tentação. E Ele vai nos levar além. Ele vai estar conosco nas nossas provações. Amém? Então, enquanto a Thalita sobe, eu quero só deixar para vocês cinco pontos que eu considero muito importante nessa tarefa de vencer mesmo, de vencer com a cabeça erguida. Ser cheio do Espírito Santo, então a gente já falou bastante sobre o Espírito Santo hoje aqui, mesmo na ministração, na abertura deste culto. Buscar o Espírito Santo. Nós precisamos buscar ser amigos íntimos do Espírito Santo, porque Ele vai falar para nós quando estamos sendo tentados e quando estamos sendo provados. Ele vai nos ajudar a lembrar de tudo que Jesus ensinou. Ele vai nos ajudar a lembrar de tudo que você já ouviu e aprendeu na palavra. Nós precisamos, número 2, ter comunhão com Deus. Deus não é aquele ser longínquo, longe, distante de nós, mas Ele é o nosso paizinho, Ele é o nosso pai. E se você teve um pai muito ruim nessa terra, se o teu pai foi péssimo, se o teu pai não agiu devidamente com você, ou se o teu pai foi o melhor pai do mundo, Deus é melhor do que o seu pai. Deus é o teu verdadeiro pai, e o pai desse mundo não é páreo para Deus. Deus é o seu verdadeiro Pai. Tenha comunhão com Ele em intimidade. Você não terá comunhão com Deus se você não orar. Você não terá comunhão com Deus se o teu joelho não se dobrar e você não começar a falar com Ele como quem fala com qualquer pessoa. Orar não precisa de um regulamento. Ah, mas eu não posso me ajoelhar. Não tem problema, fica sentado, fica de pé, fica deitado, fica prostrado, onde você estiver. Jonas orou na barriga do peixe. Daniel orou na cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego oraram no meio do fogo ardente. Jesus orou no Getsêmane. Não importa onde você vai orar, mas você tem que orar. E o que é orar? Falar com Deus como teu pai. Segundo, terceiro, você tem que ter a palavra de Deus no coração. Lembra? Todas as vezes que o diabo tentou Jesus, Jesus resistiu a ele com a palavra. Nem só de pão o homem viverá. Está na palavra? Jesus sabia, porque ele crescia em graça, sabedoria e estatura. Não só em estatura e graça, mas em sabedoria. Quarto lugar, você tem que resistir o diabo. E como que você resiste? Dizendo não para ele. Ele vai bater, você vai dizer não. Ele vai bater de novo, você vai dizer não. Vai te dar ira, vai te dar raiva, igual a raiva que deu no Caim. Caim ficou tomado de raiva. Ele ficou com tanta raiva, ele ficou cego, que ele matou o seu irmão. Mas ele não matou sem querer, ele foi avisado por Deus. Deus disse, você pode resistir, resista. Ele foi lá e matou o irmão. Porque ele não resistiu ao diabo. Ele não resistiu ao sentimento da carne dele. Ele não resistiu ao ciúme que envolvia as emoções dele. Você tem que resistir, diga não. Está com vontade de xingar? Diga não. Está com vontade de dar um tabefe em alguém? Diga não. Está com vontade de pecar? Diga não, não, não. Está com vontade de voltar atrás? Diga não. Resista, porque o diabo vai fugir de você. E o último lugar que eu considero muito importante, não deixe de congregar. Sabe, é lamentável esses lugares vazios que nós temos aqui, lamentável. Esses lugares vazios não podem ser justificados por nada, porque eles deveriam estar cheios. Aliás, deveria ter uma fila lá para o lado de fora, aguardando terminar esse culto para começar mais um. E uma outra aguardando para começar mais um, para que se guarde as medidas sanitárias necessárias, porque é um tempo para isso. Sabe, é injustificável que as pessoas não queiram congregar. E você não tem que ouvir isso no sentido de que eu vou falar para eles. Eu estou falando para você. Porque igual a eles, você também é tentado a não vir para a igreja. A vir uma vez ou outra. A vir uma semana sim e uma não. A deixar para depois. Ah, se der vontade, à noite a gente vem. Ah, Deus não vai ligar se eu não for na igreja um dia. Sabe o que eu quero que você entenda? Que você precisa resistir. Ah, mas eu tô tão cansado, eu gostava, tinha um pastor, ele falava muitas verdades, ele dizia assim, irmão, você não vem para a igreja porque você está cansado, não se preocupe, eu vou orar e Deus vai te dar o descanso eterno. Às vezes parece que é isso que a gente quer, né? O descanso eterno. Poxa, eu tenho pernas, eu posso andar, eu posso me movimentar, eu posso descansar depois. E se eu não puder descansar hoje, eu posso descansar amanhã. E se eu não puder descansar amanhã, que seja para a glória do Senhor. Eu ofereço, é minha oferta. É a minha... Ah, mas eu vou lá, vou ficar só cochilando, porque eu estou com muito sono. Cochila, mas cochila na presença do Senhor. Você deu aleluia, você deu glória a Deus. E até aquele que está dormindo, Deus tem para dar. Porque a Bíblia diz, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Olha que gostoso. Até quando a gente está meio dormindo no culto, não tem problema. Então, cinco coisas. Como eu não quero que você saia daqui tendo que levar um caminhão de coisas para decorar, guarda essas cinco. Não é difícil, gente. Por favor, seja cheio do Espírito Santo, busque o Espírito Santo. Tenha comunhão com Deus, Ele é teu Pai, fale com Ele. Fale com Ele de manhã, de tarde, de noite. Fale com Ele antes de tomar decisões. Fale com Ele quando você não está pensando em nada. Fale com Ele. Tenha a palavra no teu coração. Leia a Bíblia, aprenda a Bíblia, conheça a Bíblia. Faça tudo que é curso que a igreja oferecer para você. Faça todos. Não se julgue melhor do que aquele curso. Não julgue que você já é doutor nisso ou naquilo. Não julgue isso. Queira a palavra, deseje a palavra. Tenha sede da palavra em todo momento, em todo lugar. Porque a palavra de Deus, ela nunca é simples demais. E nunca é complexa demais. A palavra de Deus é na medida para cada um de nós. Amém? Resista ao diabo e não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Não abra mão. Seja religioso nisso, em comparecer na presença do Senhor, ao menos uma vez por semana, para junto com os irmãos adorar, para junto com as outras pessoas fazer aquilo que você faz no lugar secreto, aquilo que você já faz no teu dia a dia. Ouvir uma palavra, cantar, entregar ao Senhor o teu louvor, a tua gratidão pela vida que você recebe. É difícil, gente? Não. Então fica em pé comigo. Vamos adorar ao Senhor com esta palavra, guardando dentro do nosso coração essa palavra. Palavra que vem para nos amadurecer, para nos transformar em filhos mais maduros. Que possamos realmente crescer em graça, em estatura, em sabedoria. Hoje, amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã à noite, todos os dias.